Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Uma ótima segunda-feira para você, Donizete. Boa semana de muito trabalho por aqui. A gente já segue repercutindo, então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs na última sexta-feira uma moção pelo fim do genocídio na faixa de Gaza. Isso aconteceu, então, na reunião da CELAC. E a gente vai repercutir nesta segunda-feira as falas do presidente. Bom trabalho para você. Vamos lá?
O presidente da França, Macron, estará aqui no final do mês. Hoje o jornal Folha de São Paulo, Matheus, traz dados, queria que você lesse, sobre o desempenho do governo Lula, o que é que está bem e o que é que está mal.
Sim.
Lê aí, Matheus, antes da gente ouvir o Lula falando.
A manchete diz o seguinte: Lula 3 tem melhora em saúde e educação e piora nas contas. A análise de 99 indicadores do país na economia, saúde, educação e outras áreas mostra que em 2023, primeiro ano do terceiro mandato de Lula, a maioria evoluiu positivamente em relação a 2022 ou outro período de comparação mais adequada para o dado. No total, 66 melhoraram, 20 pioraram e 13 ficaram estáveis. A Folha usou aí dados dos ministérios, de órgãos como IBGE, INPE e Banco Central, além de relatórios de entidades como Transparência Internacional e Confederação Nacional da Indústria. Ouviu também especialistas nas áreas afins. Em educação, houve melhora em 8 dos 10 indicadores analisados. Na economia, o país registrou evolução em 24 itens e piora em 10. Caso do rombo nas contas públicas, que chegou a 230 bilhões de reais. O Ministério da Fazenda afirma que parte desse resultado se deve à herança do governo Bolsonaro. Tá aí, Donizete, os dados.
Olha, Matheus, dizer o seguinte, que o governo Lula está trabalhando aí na área da educação, Camilo, com méritos, né? Lança esse mês o pé de meia, que vai pagar a bolsa de estudo para o ensino fundamental, os alunos do ensino fundamental. E o governo Lula também tem problemas com os estados, que estão endividados e reclamando, querem uma renegociação. E mais problemas. Qual é o problema? Dengue. Nós atingimos 1 milhão de casos esse ano, Matheus. Vamos ouvir o Lula?
Vamos lá, vamos ouvir o presidente, então, na CELAC de sexta-feira.
Minhas amigas, na Ucrânia, a cada dia em que os combates prosseguem, aumenta o sofrimento humano, a perda de vidas e a destruição de lares. No Haiti, precisamos agir com rapidez para aliviar o sofrimento de uma população dilacerada pelo caos social. Há anos, o Brasil vem dizendo que o problema do Haiti não é só de segurança, mas sobretudo de desenvolvimento. A tragédia humanitária em Gaza requer de todos nós a capacidade de dizer um basta para a punição coletiva que o governo de Israel impõe ao povo palestino. As pessoas estão morrendo na fila para obter comida. A indiferença da comunidade internacional é chocante. Eu quero aproveitar a presença do nosso querido companheiro secretário-geral da ONU, meu companheiro Antônio Guterres, para propor uma moção da CELAC pelo fim imediato desse genocídio.
A gente tem mais presidente também falando sobre Cuba.
Não foi aprovada essa moção, não, foi, Matheus?
Não, não fiquei sabendo de aprovação dessa moção, não, tá, Donizete?
Sim, mas não conseguiram, não.
Exatamente.
Não teve consenso, não.
Não. A gente ouve também o presidente falando sobre Cuba. Vamos ouvir.
Nos últimos anos, contudo, voltamos a ser uma região balcanizada e dividida, mais voltada para fora do que para si própria. Entre muitos de nós, a intolerância ganhou força e vem impedindo que diferentes pontos de vista possam se sentar à mesma mesa. Estamos deixando de cultivar nossa vocação de cooperação e permitindo que conflitos e disputas, muitas delas alheias à região, se imponham. Defender o fim do bloqueio a Cuba e a soberania argentina nas Malvinas interessa a todos nós. Todas as formas de sanções unilaterais, sem amparo no direito internacional, são contraproducentes e penalizam os mais vulneráveis.
Aí, Donizete, então, a fala do presidente Lula sobre Cuba.
Olha, e também sobre a Malvina, né? O presidente Lula tenta se tornar um personagem com protagonismo internacional, mas não está conseguindo, não. Está difícil. O clima está muito azedo no planeta chamado Terra, Matheus. Próximo assunto, Matheus.
Vamos lá mudar de assunto, Donizete. Falar que o Exército liberou armas para cerca de 5.200 pessoas condenadas por crimes no país. Essa matéria é manchete no Estadão de hoje.
Os CACs, né, Matheus? CACs.
Isso.
São os colecionadores. E aí os colecionadores, os CACs. Caçadores, atiradores e colecionadores. E o Exército liberou a traficantes, Matheus. Que coisa. Isso aconteceu durante o governo Bolsonaro. E o relatório é do TCU. Lê só um trechinho, Matheus. É chocante isso. Quem que armou o próprio... Eles compraram as armas e legalizaram. Então o tráfico está armado e suas armas são legais, porque o Exército Brasileiro autorizou. Que coisa, Matheus. E o relatório não é meu, não, tá? É do TCU. O TCU que apresentou esse documento, que está hoje na manchete do Estado de São Paulo, com 139 páginas. É o mais completo raio-x do período em que o então presidente Jair Bolsonaro incentivou a emissão de carteirinha de CACs. O traficante tem a carteirinha do CAC. A arma, tá legal. Lê aí, Matheus.
Um trecho, então, da matéria do Estadão que diz o seguinte: o Exército emitiu licenças de caçadores, atiradores e colecionadores para condenados por crimes como tráfico de drogas e homicídio, pessoas com mandados de prisão em aberto e para suspeitos de serem laranjas do crime organizado. O cenário está descrito em um relatório sigiloso do Tribunal de Contas da União, obtido pelo Estadão, sobre o controle de armas por parte dos militares entre 2019 e 2022, com 139 páginas, é o mais completo raio-x do período em que o então presidente Jair Bolsonaro incentivou a emissão de carteiras de CACs no país. Só um trecho aí, tá?
O Exército informou ter se manifestado sobre relatório no âmbito do processo TCU, mas disse que não daria detalhe em razão do caráter sigiloso do documento. No período, 5.235 pessoas em cumprimento de pena puderam obter, renovar ou manter os chamados certificados de resíduo, CR. Do total, 1.504 tinham processo de execução penal ativos quando se submeteram à documentação do Exército, mas não foram barrados. Os demais condenados, após pedir o CR, mas não tiveram a documentação cancelada. O Exército também liberou arma de fogo a 2.690 pessoas com mandado de prisão em aberto, ou seja, foragidos da justiça. Meu Deus do céu, que loucura foi essa que o Exército fez, Matheus?
Loucura, viu, Donizete? Acabou fortalecendo o crime, né?
E aí, Matheus, falando de Exército, sexta-feira, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, depois, durante 10 horas. Você tem a matéria aí, Matheus? 10 horas.
Tenho uma matéria sim aqui, que está no UOL, diz o seguinte: os ex-comandantes do Exército Freire Gomes e da Aeronáutica Carlos Baptista Júnior relataram à Polícia Federal os detalhes sobre as articulações golpistas conduzidas pelo ex-presidente Bolsonaro e confirmaram a participação em uma reunião convocada pelo ex-presidente para discutir uma minuta de um decreto golpista. Os depoimentos foram considerados importantes para os investigadores, já que corroboraram as suspeitas iniciais da investigação e trouxeram novos elementos para o aprofundamento do assunto, Donizete. Tá aí.
Olha, ele confirma a tentativa de golpe. Tá aí. É um assunto polêmico que vai dar o que falar nessa investigação comandada pelo Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República. A confirmação de uma tentativa de golpe na era Bolsonaro. Tem mais ainda, Matheus?
A gente tem mais informação aqui para você comentar, Donizete. O Congresso Nacional está aí numa disputa por comissões na Câmara, tem também as articulações para o fim da reeleição. Como é que está tudo isso? Bem rápido, faz um resumão para a gente.
O Congresso volta hoje ao trabalho E as comissões estão gerando briga. É porque a vaga do CCJ é do PL. Só que o Arthur Lira não quer entregar o PL que indicou a radical, que ele diz radical, a deputada Caroline, lá de Santa Catarina. Então ele pode entregar o PP, partido de Arthur Lira, que é Aguinaldo Ribeiro, e ter essa briga. E muita briga pelas comissões. É porque as comissões têm dinheiro, Matheus. Dinheiro. Confiou o orçamento secreto, o dinheiro foi enviado para as comissões técnicas. E aí a definição de quais partidos ficarão com essas comissões e com esses recursos do orçamento. Vai ser uma semana de muita briga. A reeleição há uma manobra. Qual é? O relator do projeto, o senador do Piauí, Marcelo Castro, quer estender por mais um ano. Então, os atuais deputados, que têm 4 anos de mandato, ficariam 5. Os atuais governadores ficariam 5. E o presidente da República ficaria 5. Aí acaba a reeleição. Isso não está certo, né, Matheus? Não está certo. Vai para frente, acaba na frente, mas não cria essa marmota de um ano a mais de mandato para deputados federais, estaduais. Os prefeitos é que não vão ter, governadores e presidente da República. Esse jeitinho não cola bem, Matheus. A sociedade não aceita. Para que esse jeitinho? Esse jeitinho já levou a gente a muitas coisas erradas. Acabamos de falar dos CACs. Então não está certo. Vamos beber um cafezinho, uma água e a gente volta já já, Matheus.
Combinado.
Momento Nero.
Vamos lá, Donizete. Quem é que você vai querer acordar neste início de semana,
Hoje
segunda-feira?
é a estrela, diga.
Hoje, Donizete, nós iremos acordar aquele que quase foi candidato do PT em Calcaia.
Não vai ser mais não, Matheus.
Não? Pois é, não sei. E aí, vai ou não?
Será?
Será?
Vamos acordar o secretário de Relações Sociais, Ademir Catanho. Vai lá, Matheus, solta o Tatá. Vai, Tatá, acorda o homem, vai. Vai ser mais não, tá, Matheus?
Não.
Parece que não. O que é que houve? Houve um acordo e o Catan fez o seguinte acordo. Ele era candidato a prefeito em Calcaia. O Elmano pediu para que o Catan conversasse com o prefeito Vitor Valim, que foi internado com problemas de dengue no hospital, Monte Clínico, semana passada. Acho que teve alta já, tá, Matheus? Já tá em casa. E se o Vitor aceitava o Catanho. O Vitor aceitou, desistiu, aceitou. O contrapeso, Catanho teria que convencer Luiziane Lins a desistir da disputa em Fortaleza. A briga tá feia entre Luiziane e Evandro Leitão. A loura disse, ok, se o Catanho for candidato, eu aceito. O Catanho, com a resposta da Luiziane, foi ao governador Elmano. Ele ainda não estava internado em São Paulo. Ele não está no Einstein, não. Ele está no Sírio-Libanês, tá, Matheus? E
Certo,
quem está
então.
cuidando dele é o meu médico, o doutor Roberto Calil, o mesmo médico de Lula. Ele está no Einstein cuidando de pneumonia, uma bactéria no pulmão. Mas eu acredito que ele já volte essa semana e bem recuperado, saudável para continuar administrando o Ceará. Aí o Catanho disse, tá certo, mano. A Loura aceitou. Tá bom. Se a Loura aceitou, acordo fechado. Aí o Catanho foi tomar café com os vereadores e o Vitor, tudo certo. Só que quando ele tomou café, a Loura disse, não, Calcaia é Calcaia, Fortaleza é Fortaleza. Eu não fiz esse acordo, não. Aí o Catanho ouviu do Elmano, tá me fazendo de besta, Catanho? Só é candidato se a Loura desistir. A Loura não desistiu. O Catanho disse: vou me acertar com a Luiziane, mano, governador. Fizeram a reunião quarta-feira passada. Aí a Loura reagiu na quinta, que era dia 29, fazendo um evento lançando a candidatura dela. Assim, a candidatura do Elmano, do Catanho, sem o apoio do Elmano, naufragou. Sem candidatura do Elmano, houve solta-mão de fogo no Muturu. No sábado, o presidente da Câmara, Tanilo Menezes, e o líder do prefeito, Vitor Valim, vereador Vanderlan Alves, foram até ao presidente estadual do MDB Ceará, Eunício Oliveira, e anunciaram uma rebelião, Matheus.
Como é que é, Donizete?
18 dos 21 vereadores decidiram que a Câmara de Caucaia terá um candidato a prefeito, independente da vontade do prefeito Vitor Valim. E o candidato já está definido. Será Tanilo Menezes, o atual presidente da Câmara, que conta com o apoio do líder do prefeito, Vanderlan Alves. A revolta cresceu. Estava marcado, mas foi cancelado, um café da manhã para esta segunda, para lançar a candidatura de Catanho. Como ele perdeu o apoio do Abolição, o café foi cancelado também. E aí os vereadores não precisaram mostrar que não iriam ao café da manhã participar do lançamento da candidatura de Catanho. Os vereadores de Caucaia querem apoiar o nome de Caucaia, tese defendida pelo vice-prefeito Deusinho Filho. Um filho de Caucaia para gerenciar o município. Aí a confusão está grande em Caucaia. O Abolição, com a volta de Eumano, é que vai discutir quem será o candidato do prefeito Vitor Ali, que também estava doente. Então ele tem que se recuperar da dengue. O Eumano se recuperar do problema no pulmão dele, né? Pneumonia, para eles se sentarem e encontrar um candidato. Por enquanto, a história que tem, e o Tanilo reafirma, está dizendo publicamente isso, é que é candidato a prefeito de Caucaia com apoio da Câmara Municipal. Assim já são candidatos. O ex-prefeito Naomi Amorim, do PSD, o coronel Aginaldo, do PL, Deusinho Filho, do União Brasil, e temos o Tanilo Menezes. Aí falta o candidato do prefeito Vitor, e há um problema, Matheus. Está animado, Caucaia, só tomou fogo no muturo.
Qual é o problema?
A deputada Elia Pessoa é candidata, mas ela tem uma dificuldade. Sim. Como ela se recusou e se recusa a fazer oposição à abolição, como quer o PSDB, Tasso Gereissati, o presidente estadual, o vice-prefeito Elcio Batista, ela pode não ter legenda para disputar as eleições em Caucaia. E ela não pode sair do partido do PSDB, porque janela só em março de 26. E o PSDB está furioso com a abolição. Você sabe por quê?
Me conte, por quê?
Porque o último prefeito do PSDB, o prefeito Chico Clementino de Grangeiro, comunicou na sexta-feira, aliás, no sábado, está deixando o PSDB. O PSDB não tem mais nenhum prefeito. Está indo para o MDB. E o PSDB culpou a abolição por o partido ter sido esvaziado inteiramente. Animadas as eleições no Ceará, não estão, Matheus?
Animadas e está só começando, viu?
Do mundo. E a gente só informa e vai entrar na briga, Matheus?
Raro que não, Donizete. A gente vai para o nosso lugar preferido.
Guaraná, vamos para onde?
Para o nosso lugar preferido, nosso camarote.
Próximo assunto.
Próximo assunto, eu quero que você me conte qual é a nova do senador Cid Gomes. Tô sabendo que tem nova.
Senador Cid Gomes está dando trabalho, sabe, está aí. Olha a nova dele. O Cid Gomes, parece que ele não está muito satisfeito do novo partido dele, não. Os recursos de emenda do senador, ele não mandou dinheiro para a prefeitura nenhuma, só mandou dinheiro para Sobral. Não é nenhuma,
sério?
Porque é família, né? O Ivo, né? E o restante do dinheiro dele, muita grana, ele mandou para o Estado. Mas os prefeitos que tinham pedido dinheiro do PSB não ganharam nada, estão chorando. O choro feio. Ele queria, não deu dinheiro, não. Ele disse, não, é princípio, é meu princípio. Eu dei para Sobral porque é minha terra e o Ivo está lá e está definido. O candidato do Ivo é o David mesmo, tá? Chefe de gabinete David Duarte. Vai enfrentar reitor e deputado estadual, reitor do Uninter e deputado estadual, Oscar Rodrigues, reitor, no caso, tava, e a Cristiane Coelho do PT. O PT e o Cid Gomes estão rompidos. E o Cid está aí, trabalhando para fortalecer o PSB e a ele a sua reeleição. Mas não está nada definido essas histórias aí de não ter dado dinheiro, os prefeitos ficaram satisfeitos, não. O que o PT acredita, tá, Matheus? É o PT, sim, não sou eu, não, tá? Tá? Eu não acredito, não. Que nas eleições deste ano, a partir de Sobral, já que vão estar apoiando ambos o mesmo candidato, o Ciro vai apoiar o candidato Ivo David, o Cid também, a família Ferreira Gomes possa fazer as pazes. Os irmãos Ciro e Cid possam se entender. Tomara que Deus os ilumine e a briga pare. Eu não gosto de briga de família, não, viu, Matheus?
Não é bom. Gosto, não. Não é bom.
E aí, até porque o Ciro deu a entrevista sábado à CNN, fazia tempo que ele não dava entrevista, e ele anunciou que não é mais candidato a nada. Bateu no Lula, bateu no Bolsonaro, disse que o Lula é trabalhador e o Bolsonaro é preguiçoso, mas lamentou o desempenho de Lula. A entrevista de Ciro foi impulsionada no sábado mesmo. Você sabe por quê, Matheus?
Por quê, hein?
Por influenciadores bolsonaristas. Impulsionaram a entrevista dele atacando Lula. Mas ele disse que não tem mais paixão e por isso não é mais candidato a nada. Não é mais candidato a presidente em 26, não é candidato esse ano a nada, vereador, como queria lançá-lo, nem a senador em 26, a nada, nem governador do Ceará, a nada. Vamos ouvir ele falando, Matheus, o Ciro?
Vamos lá, vamos ouvir um trecho.
Veja, o que aconteceu em 2022 matou um pouco a minha paixão, não digo pelo povo, mas pela política como linguagem. O que que aconteceu? A vida inteira eu disputei porque eu tenho um conjunto de ideias, eu sustento um projeto nacional de desenvolvimento, você tem... Né, notícia de muita coisa, tem detalhes, tem soluções, eu estudei profundamente, eu conheço o Brasil com a palma da minha mão, enfim, e isso não precisa necessariamente ganhar a eleição, para um democrata participar do processo eleitoral é uma vitória sempre. Por quê? Porque eu saía das eleições com 10, 12% e aquilo me credenciava em nome de milhões de pessoas a condicionar o poder, a qualificar a minha oposição ao poder ou a minha aliança ao poder eventualmente, enfim, desta feita. E eu não digo o povo, mas o povo foi na onda de uma certa elite para quem a política é uma irrelevância. Então a política para os barões do mundo artístico, do mundo dos intelectuais, eles não querem nem saber, estão todos no plano de saúde, se lixando para a saúde pública, estão todos na mensalidade escolar para os filhos, se lixando para a educação pública. E esses assuntos são os que me comovem. Todos estão na segurança privada, carro blindado, condomínios... Né, armados até os dentes e tal, e a segurança pública é um desastre no Brasil. E essa elite toda foi, né, na onda, sabe, de uma polarização que é tudo mudar para que nada mude no Brasil. Me desafie para dizer assim, mas não mudou, o Lula não mudou tal coisa em relação ao Bolsonaro, mudou nada.
Eita, tem mais, tá?
Exato.
Vai querer ouvir ou não?
Não mudou nada, tá?
É isso. Você quer ouvir o resto?
Quero.
Vamos lá, vamos ouvir então a continuação.
É chocante o que eu estou dizendo. Desde os dados graves da economia, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, autonomia do Banco Central.
Já vamos entrar nesse tema.
Justo ou não, correto ou não, qual é a diferença no manejo do modelo econômico que o Lula pratica e o Bolsonaro? Se um marciano, amigo imaginário que eu tenho, passou aqui no ano passado, em 2022, e viu aquela guerra civil quase iminente no país, e passa agora... A emenda do relator está igual, a roubalheira na relação corrupta e fisiológica com o Congresso, igual com as mesmas pessoas, as mesmas personalidades. Eu não desisti, eu fui desistido. Então eu estou lutando por outras lógicas, eu só não quero é submeter mais minhas ideias a um processo eleitoral viciado.
Então, só que fique muito claro, o senhor não é candidato à presidência da República.
Não pretendo mais ser candidato a nada.
Eita, Donizete, ele foi desistido, viu?
O Marciano reapareceu, meu amigo Marciano... Cadê você, Marciano?
É isso, Donizete. Todo mundo no mundo da lua, Donizete.
O Ciro foi corajoso, viu, Matheus?
Pois é, disse que foi desistido.
Não é
viu?
Mais candidato a nada, ele não desistiu, ele foi desistido. Tinha coragem para admitir
isso,
né?
Pois é, é isso.
É, Matheus, pegou fogo. Mas ele vai ajudar o Sarto e vai ajudar o David Sobral. Isso é certo. Ele vai, e vai participar da campanha da Tabata em São Paulo também. Ele vai ter alguns amigos e aliados que ele vai participar. Mas é, lá na frente, quem sabe o PDT o convença. Bem que a polarização impede qualquer chance a ele, né, Matheus?
Verdade, verdade. Vamos lá, Donizete, está terminando o nosso tempo. Falar só sobre as peripécias de Enel aqui no estado do Ceará, que tem prejudicado. Continua,
né? Demais. Olha, eu não vou nem falar nada. Bota só o cara do SAE lá em Pindoretama. Três equipamentos queimados e a população sem água. Sem água em Cascavel. O Ceará todo dia é só história. Queria cobrar o presidente da CPI da Enel, Fernando Santana, para fazer alguma coisa. Está se discutindo no Congresso um projeto de lei de João Bacelar, eu destaquei ontem, o Globo deu, que a Enel quer ficar mais 25 anos no Ceará sem pagar nada. Você acredita?
Pior que acredito.
João Bacelar, viu? Parece que é contra. Mas o projeto já está em discussão em ritmo acelerado, de urgência. Ou seja, ainda nesse primeiro semestre, o ministro das Minas e Energias quer definir mais 25 anos para a Enel. Bota aí o cara da SAE falando.
Vamos lá ouvir Áquila Gondim.
Bom dia a todos. Sábado, dia 2 de março de 2024, são 9 horas da manhã. Estamos aqui no SAE Pindoretama para dar explicações a todos vocês sobre o que está acontecendo, o motivo da falta de água no nosso município. Infelizmente, estamos nas mãos de uma das piores fornecedores de energia elétrica do mundo, a Enel, e tem trazido grandes prejuízos para a nossa população, bem como para o SAE Pindoretama. Semana passada, devido a picos de energia e oscilações, tivemos a nossa bomba principal queimada. Na segunda-feira, tivemos falta de energia e aí resolvemos contratar um gerador onde normalizou o nosso sistema. Na quarta-feira funcionou tudo normal e na quinta-feira tivemos mais um grande prejuízo. Devido a esse grande pico de energia e oscilações, a nossa bomba reserva também foi queimada. Pensando na nossa população, adquirimos uma nova bomba, onde colocamos e ontem ficamos de 7 horas da manhã às 21 horas no açude para fazer essa troca. E infelizmente, nos primeiros segundos de teste, mais um pico de energia queimando a nossa terceira bomba em 2 semanas.
É muito dinheiro, viu, Donizete, para arrumar o equipamento e essas oscilações prejudicarem os moradores.
Olha, o Alexandre Silveira está querendo mais 25 anos para a Enel. O Rui Costa é contra e a briga está na Câmara dos Deputados. E o Ceará, a bancada, que se mobilize, os nossos três senadores e os deputados federais. Nós vamos cobrar isso, porque se não fizer nada, até julho a Enel ganha mais 25 anos e o Ceará ganha... Sabe o que é que ganha, né? Aí sabe o que é que a Ana tá dizendo pra nós, pra terminar?
Deus.
Taca, Silvio Santos.
É isso, Donizete.
Lá, 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 lá. Tô nem aí, tô nem aí.
Vamos lá. Fui. Tchau, até amanhã. Você volta trazendo informações a partir das 7h20.